As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A judoca tomarense Patrícia Sampaio, da Gualdim Pais, sagrou-se campeã europeia de júniores na categoria de menos 78 quilos, competição que decorre em Sófia, na Bulgária. A jovem, de 19 anos, venceu os 4 combates que teve pela frente, o último dos quais diante de uma oponente alemã. Depois de ter conquistado a medalha de bronze no Mundial da Croácia, em 2017, Patrícia Sampaio volta a brilhar a grande nível, com conquista de um feito ímpar para o desporto português. A ERTE falou com a campeã da Europa, Patrícia Sampaio, que estava obviamente satisfeita.
Estou muito feliz, já consegui digerir mais ou menos, digamos assim, a vitória. Ontem ainda estava um bocadinho incrédula. Hoje já me percebi que é mesmo verdade que consegui este título.
Patrícia, venceste os 4 combates que fizestes. Foi 4 vitórias. Podes descrever-nos como é que ocorreram?
A primeira foi a mais fácil, digamos assim, nunca é fácil, mas foi a menos duradoura e a menos difícil. Depois tive um combate um pouco mais trabalhoso e depois na meia final tive um que considero o mais complicado do dia, em que estive a perder até os últimos 20 segundos e que consegui depois finalizar no chão. E depois toda a final que também foi muito disputada e também nos últimos segundos consegui marcar a vantagem. Esta vitória e todas as outras são sempre realmente dedicadas ao meu irmão e treinador. Apesar de dedicar isto também a todos os portugueses, não é? Porque acabou por ser Portugal campeão da Europa também. E a todos os meus colegas de treino que me ajudam a ser cada dia melhor, é especialmente dedicado ao meu irmão e treinador, que me fez iniciar o judo e que me prepara, principalmente eu, para estes grandes momentos. A competição acabou agora, terminámos em 5ª posição, perdemos o primeiro encontro frente à Holanda, depois ganhámos à Bielorrússia e à Ucrânia, à Bielorrússia e à República Checa, e no combate para a medalha de bronze temos agora perante a Alemanha. Mas foi uma prova muito importante.
Um senhor já idoso ficou em estado considerado como grave após ter sido atingido com um tiro de caçadeira. Aconteceu na manhã desta segunda-feira na Fonte de São Miguel, freguesia de Carregueiros. Nesta altura, segundo a ERTE apurou, tudo aponta para que o homem tenha disparado sobre si próprio, sendo que o projétil entrou debaixo de um dos braços. A vítima, viúvo, reside em Fonte de São Miguel. Foi evacuada para o Hospital de Abrantes. Refira-se que a Guarda Nacional Republicana esteve no local a recolher indícios sobre esta ocorrência e ainda está então a avaliar os possíveis cenários. Os pais encarregados de educação do 5º ano da escola Santiria Igualdim Pais apontam o dedo ao agrupamento Templários por querer obrigar as crianças a ficarem na escola às terças-feiras, mesmo quando não têm aulas. E tudo isto porque, recorde-se, não há transporte que leve os alunos a casa sem ser ao final desse dia. E as crianças que quiserem regressar são obrigadas a fazer um trajeto a pé até à rodoviária, num percurso que não entra no seguro. Isto, claro, quando os encarregados de educação não têm possibilidade de ir à escola ao encontro dos seus filhos. Um dos pais que está descontente é Vítor Marques, que em entrevista à ERTE disse mesmo que não vai permitir que este cenário se prolongue por muito tempo, acusando o agrupamento de ter metido os pés pelas mãos e de agora não querer assumir esse erro.
Não gostei, nem consigo aceitar o que aconteceu. Existe uma comissão, por assim dizer, responsável por fazer os horários dos miúdos todos os anos. Essa comissão sabia de antemão que teria que privilegiar as tardes de quarta e sexta-feira como tardes livres, porque o que está protocolado com a rodoviária do Tejo e com a Câmara é isso mesmo. A verdade é que, não tendo os miúdos do 5º ano mais por onde esticar, digamos assim, o número de aulas, acabam por ter uma terceira tarde livre, que é a tarde de terça-feira. A verdade é que o erro é do agrupamento de Templários. Não da Escola Santiria, mas sim do agrupamento e das pessoas que fizeram os horários. Que quando fizeram os horários sabiam perfeitamente bem que aquela turma, principalmente, e também existem outros miúdos na Gualdim Pais na mesma situação, iriam ficar privados de regressar a casa. Qual é a solução que me dão agora? Eu falei diretamente com o professor Paulo Macedo, o diretor do agrupamento de Templários, que me diz que uma das soluções, e a forma como o expressou é, digamos, por aí que ele quer que o caminho vá, que seja trilhado, é que os miúdos fiquem na escola, com uma outra atividade que o agrupamento lhes possa proporcionar. Ou seja, basicamente, e eu vou-lhe tirar as aspas, porque não há forma de colocar aqui aspas, é obrigar os miúdos a ficar ali. Diz-me que realmente estão a fazer um levantamento junto das escolas para saber quais é que são os miúdos que estão nessa situação, de que aldeias são, se é possível realmente articular um transporte com a Câmara. A Câmara também tem aqui um problema que tem a ver com uma forma de poupar dinheiro à custa desta situação. Há aqui também uma outra variável nesta equação que tem a ver com o ensino articulado. Eu gostava que alguém da Câmara, quanto mais não fosse uma fonte, essa mesma fonte que falou com a ERTE no passado sábado, que falasse deste ensino articulado, o porquê é que este ensino articulado vem colidir com esta tarde livre dos miúdos e porquê é que os miúdos serão obrigados a ficar na escola. Os miúdos não são obrigados a ficar na escola. E quando digo obrigados é tentar dar a volta aos pais para que os pais acedam a que os miúdos naquela tarde livre, como não têm transporte, aceitem que eles tenham uma atividade que lhes preencha o tempo até chegar o autocarro às 6 horas.
Entretanto, a ERTE contactou Paulo Macedo, diretor do grupamento Templários, que garantiu à nossa redação que está a ser feito um levantamento sobre este conjunto de situações relatado para que, depois, se possa adequar as necessidades dos horários com eventuais circuitos de transportes a criar. Neste particular, a solução irá sempre passar por conversações entre a Câmara de Tomar e a Rodoviária do Tejo. Nesta altura, o acordo estabelecido prevê apenas 2 tardes livres e a carga horária do 5º ano, por exemplo, prevê a existência de mais uma, e é este desencontro que será então trabalhado dentro dos próximos dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O ano letivo arrancou nesta segunda-feira em Tomar, de acordo com o calendário definido pelo Ministério da Educação. Milhares de alunos dos diferentes graus de ensino do pré-escolar ao secundário, dos agrupamentos de escolas Nuno de Santa Maria e Templários, estão assim de volta ao trabalho. Para tomar o pulso ao início deste ano letivo, a ERTE ouviu os diretores dos 2 agrupamentos, onde permanecem questões pontuais por resolver. Por exemplo, Paulo Macedo, do Templários, começou por referir que o arranque foi feito por anos para alguns, na passada sexta-feira, decorrendo a abertura de aulas. Nesta segunda.
O arranque para nós, efetivamente, para os quintos, sétimos já, e décimos, já começaram na sexta-feira. Portanto, começámos a fazer as apresentações portanto, das escolas aos quintos, sétimos e décimos na sexta-feira. Vamos lá, os primeiros anos de ciclo, principalmente a pensar nos quintos anos nas 2 escolas do ensino básico, segundo esse ciclo, a Santiria e Gualdim Pais, aos sétimos anos e depois aos décimos do regular e profissionais. E já agora o 7º ano também numa turma de PF que abrimos este ano. Correu normalmente este ano, portanto, hoje efetivamente é o primeiro dia de aulas e está tudo a correr dentro do normal. Portanto, não estamos com problemas de falta de docentes, já se estão a apresentar a maior parte deles que foram colocados na sexta-feira. E, portanto, um problema se calhar que vamos continuar a ter ainda, e temos já neste momento, é mesmo alguma falta de alguns assistentes operacionais, não é?
Em termos precisamente dos assistentes operacionais, de facto, as faltas são grandes, digamos assim?
São algumas, pronto, muitas delas, por vezes, não, nem se devem tanto à questão do número, tem a ver, efetivamente, porque há assistentes operacionais, por motivo de doença, estão de baixa, pronto, acontece. E pronto, e quando falham 2 ou 3 pessoas, isto entra logo aqui numa situação complicada e problemática, que é algo que tem que se resolver, mas pronto, neste momento é aquilo que me aflige mais, é mesmo a falta de alguns assistentes operacionais.
Estão resolvidas também todas as questões relacionadas, nomeadamente, com os transportes escolares?
Pronto, é assim, a nível de transportes escolares, já sei que houve... Há algumas queixas de alguns empregados de educação, relativamente um dia, vamos tentar ver como é que se resolve com a Câmara Municipal de Tomar. Neste momento, portanto, houve 2 queixas ou 2 reclamações dos empregados de educação relativamente a 2 escolas do ensino básico, estou a falar sempre de igual em pais, mas vamos com a Câmara tentar articular para ver o que é que se pode resolver.
E, naturalmente, também neste arranque de ano letivo, as questões também do sempre presentes, digamos, das refeições escolares, também a este nível está tudo pronto para um normal funcionamento, não é?
Para já está tudo pronto. Pronto. É, logicamente, depois só durante o decorrer é que vamos ver se as coisas também melhoram nesse aspecto. Para já. É, mas à partida está tudo pronto.
No agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria realizou-se então a abertura do ano letivo com a habitual entrega de diplomas aos alunos de mérito. Nesta sessão foram também dados a conhecer um conjunto de objetivos programáticos. No que se refere a situações ainda por resolver, Celeste Sousa, diretora do agrupamento, disse à ERTS que faltam colocar apenas 2 professores e faltam também técnicos auxiliares.
Posso dizer que estamos 99,9% tudo organizado para o arranque do ano letivo. Falta-nos um professor, 2 professores só, em 200. De facto, é muito bom. E pensamos que no final desta semana as coisas estarão mesmo a 100% a nível de colocação de professores. De outra forma, penso que sim, também estão os alunos motivados, os pais, espero eu, e que continuem a desempenhar o seu excelente trabalho de acompanhamento, como têm feito até aqui. Os professores, sim, com muitas, enfrentamos um ano letivo diferente, com algumas coisas novas que nos vão dar muito trabalho. Mas estamos todos conscientes disso. Esta primeira quinzena de setembro serviu exatamente para planearmos, planificarmos tudo isso para que o ano corra com a maior serenidade.
Uma questão que todos os anos se coloca, como sempre, é a questão dos auxiliares também, não é? Como é que estamos?
Sim, ainda não estamos completamente bem. Quer nos funcionários que são da responsabilidade da autarquia, quer dos que são do Ministério da Educação, mas e vamos começar um bocadinho de forma difícil. Eu ontem, por exemplo, estava a estruturar os horários, a distribuição de tarefas, e não é fácil porque puxamos dali, destapamos da lá, e é um exercício difícil. Ainda assim, aqui nesta escola, o Ministério da Educação deu-nos algumas horas para limpeza, que se traduzem em contratos de 3 horas e meia para 6 pessoas. Estamos a concluir esse processo, portanto espero que mais uma semana e nós teremos minimamente com as condições ao nível das assistentes operacionais. Por força desses contratos de um ano que vamos ter, as tais 6 pessoas a 3 horas e meia. Não era isso que queríamos, pessoas para o quadro, que é muito importante a estabilidade dessas pessoas, porque o seu trabalho também é muito importante, e quando estão a conhecer a escola, os alunos, o seu modo de funcionar, acaba-se o ano, e isso não é bom para ninguém. Portanto, espero que a médio prazo os assistentes operacionais sejam colocados de outra forma, no quadro, de forma a ter um trabalho sustentável para um período maior, muito maior.
Tomar ficou de fora das escolhas mais votadas para o concurso da RTP 7 Maravilhas à Mesa. Os resultados foram revelados neste domingo numa cerimónia realizada na Praça da Praia dos Pescadores, em Albufeira. Após quase 2 meses de votação pública, as 7 eleitas pelos portugueses foram precisamente Albufeira, Barrada ao Mondego, Lages do Pico, Mirandela, Monção, Terras da Chanfana e Vila Real. Este projeto, refira-se, arrancou em novembro do ano passado com a fase de candidaturas. De uma lista longa de cerca de 200 mesas candidatas, foram selecionadas 49 pré-finalistas por um painel de 77 especialistas de todas as regiões do país. Neste domingo, para Albufeira, seguiu uma larga comitiva tomarense, de onde fez parte a Presidente da Câmara, Anabela Freitas.
Rádio R, informação.
A Secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann, efetuou uma visita à Alcanena, em especial a algumas empresas de cortumes. A governante foi recebida na Câmara Municipal, sendo que a comitiva seguiu depois para o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, onde foi efetuada a apresentação do setor de cortumes do Conselho pela APIC. Seguiram-se passagens pela Couro Azul, pela Cortumes Ibéria e ainda pela Estação do Tratamento de Águas Residuais. No que às intervenções diz respeito, nota para as palavras de Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, que destacou a relevância da indústria naquele território do Médio Tejo.
A Câmara Municipal de Alcanena tem tido uma preocupação de enorme parceria com
todos os agentes económicos do concelho, neste caso em concreto com os agentes que se dedicam ao desenvolvimento em geral do setor no concelho e em particular com todos os, de uma forma geral, com todos os empresários. São registros simbólicos, mas por vezes também é dos registros simbólicos, são os registros simbólicos que marcam a diferença. Em 2012 foi este município que registou a marca Capital da PEL, em parceria com o SIC. Também foi com este executivo que se foram promovidas em parceria com a API, com a Austra, com o SIC, duas edições da ExpoPEL, a procurar divulgar e valorizar este setor no nosso concelho. E este ato simbólico de registro de Alcanena Capital da PEL também tem permitido que esta marca esteja presente em vários eventos desportivos, em vários, até ao nível de equipamentos desportivos dos nossos atletas nas várias áreas, do futebol, do atletismo, do handball, e são realmente, acabou por ser uma iniciativa que teve e que está a ter e está a fazer o seu caminho, que é o caminho de procurar também agregar as pessoas de uma forma em geral.
Ana Teresa Lehmann, secretária de Estado da Indústria, disse que o concelho de Alcanena tem forte cariz industrial e com traços únicos, atribuindo-lhe um forte papel na sociedade.
É com muito prazer que me encontro aqui especificamente em Alcanena, um concelho e um município dividido entre a serra e a planície, de forte cariz industrial, como foi aqui já tão bem referenciado. É uma região com traços únicos, com uma grande importância assumida pela indústria, que também, naturalmente, tem um importante papel na sociedade alcanenense, quer atualmente associada a esta forte dinâmica económica que estamos a viver, porque Portugal vive um excelente momento a nível económico, mas também honrando a sua tradição, os seus pergaminhos industriais, historicamente. Informação mais recente diz-nos bastante sobre a dinâmica deste concelho e sobre a sua relevância. Cerca de 1.500 empresas estão presentes neste concelho, empregando mais de 6.500 pessoas e com um volume de negócios apreciável acima dos 1.700 milhões de euros. Isto é um forte contributo para a economia nacional, para o nosso PIB, já agora para o dinamismo das nossas exportações. A indústria transformadora, como foi aqui também já referido, tem um peso muito próprio neste concelho, correspondendo a cerca de 40% do valor acrescentado. Ou seja, esta percentagem está bastante acima da média nacional. Queria também dar uma referência ao crescimento das exportações, que tem crescido fortemente, na ordem dos 40% nos últimos 6 anos. Isto é uma evolução assinalável.
O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Leiria, através do Núcleo de Investigação de Pombal, deteve 2 homens e 1 mulher com idades compreendidas entre os 44 e os 49 anos por tráfico de estupefacientes nos concelhos de Leiria e Lisboa. No âmbito de uma investigação por tráfico de droga, que decorria há cerca de 6 meses, foi dado cumprimento a 3 buscas domiciliárias, 2 em Pombal e 1 em Lisboa, e a 2 mandados de detenção. No decorrer das diligências, foi ainda detido um 3º indivíduo na posse de estupefacientes em Lisboa. Da ação resultou a apreensão de 841 doses de heroína, 62 de cocaína, 2 doses de haxixe, 1 balança de precisão, 5 telemóveis, 470 euros em numerário e diversos artigos relacionados com a prática do crime de tráfico de droga. Os detidos, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, após serem presentes ao Tribunal Judicial de Leiria, foi-lhes aplicada as medidas de coação de prisão preventiva a 2 deles e apresentações bissemanais no posto policial da área de residência. Ao terceiro. Está dado o pontapé de saída na principal divisão do futebol do distrito de Santarém e o União do Tomar não tem razões para sorrir. A equipa treinada por Lino Freitas perdeu em Alcanena por 3-0. Vamos aos resultados então desta primeira jornada do campeonato. Ferreira do Zezer 1, Cruxense 3, Amiense 2, União de Almeirim 2, União de Santarém 4, Cartacho 2, Glória 1, Torres Novas 0, Samora Correia 2, Marinhais 2, Alcanense 3, União do Tomar 0 e o Fazendense 0, Oriense 0, para já 4 líderes nesta primeira jornada: Alcanenense, União de Santarém, Coroxense e Glória, todos eles com 3 pontos.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.